מסכת סוטה, דף מם וו עמוד בית. אין שתה נעות שמעלינה דו דף מם וו עמוד א', או שתי דויס פונטוס. מורידים אותה אל נחל איתן, איתן כמשמעו כאשר. תאותה וזכרית למשנה, כאילו זה לבב ובזהו. ראה, מתי אלי הבתי אלי. נו נחל איתן. איתן, הפלברה דורו. זה פעלה, איזו כפעלה המשנה. איתן כמשמעו כאשר. איתן, כמו הפרופריה. Tradução literal da palavra, um rio duro. Tá no Rabanan, a Gemara traz uma braita. Minain leitan, cheu cachê, de onde já aprendi que eitan significa uma coisa dura, xeneimar, como está escrito. Eitan moshavecha, assim becela kinecha, que a sua moradia é dura, firme. E ele coloca o coloca nas rochas da montanha o seu ninho. Isso está nas brachot que Bilam falou. E aí ele fala, Eitan Moshavecha. Então eu vejo que Eitan é duro. Quer dizer, como falou, que coloca o ninho nas rochas. Então, isso. Veomer, e aí traz mais um pasuk. Shameo Harim Etriv Hashem. As montanhas ouviram a briga de Hashem. Ve Eitanim e os fortes. Mosde Eiretz, as bases da terra. E fala o Rashi, Mosde Eiretz e Marib, são as montanhas. E fala Arash e Lavanimu, e as montanhas normalmente são formadas por rochas. Então, quer dizer, os Eitanim são as rochas, porque justamente Eitan é duro. Acharim Obrim, outros discutem e falam a explicação de Eitan não é duro, ou, quer dizer, nesses psukim que a gente falou agora, ele concorda que é duro. Mas no nosso pasuk, Nachal Eitan, fala o Acherim, Minai Leitan Sheu Yashan, uma coisa velha. Sheneimar, como está escrito, Goi Eitan Hu, ele é um povo Eitan. E aí fala a Gemara, Goi Meolam Hu, é um povo que já existia desde o início. Então quer dizer, é um povo que é antigo. Então isso é Eitan. Verfim otá bekofiz meachareia. E aí, matavam ela com um kofiz. A gente falou que kofiz é um tipo de machado, martelo. Matavam ela pela o bezerro pela nuca. Então, maitama, de onde já aprende que mata pela nuca? Gamar arifá arifá mechatata of. Eu aprendo a palavra arifá em outro lugar onde ela está escrito na Torá, que é em relação ao Korban Hatat, que era feito com um pássaro. E aí, quer dizer, lá ele pegava e quebrava o pescoço do animal pela nuca. Quer dizer, ele fazia ali com... Mas, bom, ele matava o pássaro pela nuca. Então, assim também, aqui, ele mata pela nuca. O Mekomá Asur Milizrom Leavet. E aí é proibido plantar e trabalhar na terra, no lugar onde fizeram a Eglá Rofá. Está no Rabaná. Então, fala a Braita. Asher lo ye'aved bo velo izareah. Está escrito que não vai ser trabalhado e nem vai ser plantado nesse local. Então, a Braita traz uma machloket. Deixa avar. Quer dizer, antes da Eglá Rofá, já não podia plantar e trabalhar nesse local. Divrei Rabi Oshai, essa é a opinião de Rabi Oshai. Rabi Yonatan Omer, Leabá. Rabi Yonatan fala, não, dá claro, vá para frente, antes não tem problema nenhum. Essa é a machloket que tem entre eles. Agora vem o Rava, ele fala para a gente o seguinte, Rava Amar, Leabá, de curar mal o pligue, dichti velo izareá. Que pligue deixa avar. Então ele fala assim, para frente todo mundo concorda que é proibido. Está escrito lo izareá, não vai ser plantado, não é que não vai ser plantado. Mesmo depois. Então isso todo mundo concorda que é proibido. Daqui para frente. Que pligue, a machloket entre eles deixa avar, em relação ao passado. Deixa avar. Miketiv, asher lo ye'aved, asher lo ye'ubad, Vem o Rav Shai e fala, se tivesse escrito só para o futuro, ia escrever Loi Aubad, que ele não vai ser trabalhado. E a vez é que não vai se trabalhar. Então, ele falou, está se referindo ao passado. Rav Yonatan Amar, Mi Ketiv Asher Lo Ne'evad. Se tivesse escrito não vai ser trabalhado. Então, assim, Rav Shai fala, mas tem o Asher. Deixa eu avar mais. Ele falou, olha, a palavra Yavod, Yaved, dá para explicar para o futuro. Só que está escrito Asher. Então fala o Rabi Ushaya, o Asher veio acrescentar o passado. Por isso ele fala, eu digo que o passado está dentro da proibição. Não é só para o futuro, a proibição engloba também o passado. Então esse é o Rabi Ushaya. E o Rabi Yonatan discute com ele. E aí a gente falou, o Rabi Ushaya, de onde ele aprende isso? Do que está escrito Asher. O Asher, ele falou, tá, mas veio acrescentar o passado. E Rabi Yonatan Amar, Asher Ribuyao. E Rabi Yonatan falou, não, Asher, ele veio Lerabot. Lerabot o quê? Ele falou, a gente vai ver na sequência, ele veio Lerabot outras coisas. Quando a gente chegar no próximo dois pontos, eu volto aqui e explico o Ribuy do Rabi Yonatan. Mas bom, agora a gente chegou nos dois pontos. Agora a Gemara traz, está no Rabanan, mais uma braita. Asher loi aved boveloi zareah, que não vai ser trabalhado nem plantado nesse lugar. Enli ela zriah. Eu aprendi que é proibido zriah, plantar. Shar avodot minayim. Da onde eu aprendo que outros serviços também são proibidos nesse local? Talmud Lomar, Asher lo yaved. Está escrito no Pasuk Asher. O que é Asher? Aquele que não. Asher, então ele falou, veio Lerabot. Mikol Makom. Imken, ma Talmud Lomar velo izareh. Então se o Asher veio acrescentar tudo, para que a Torá precisa escrever? Olha, não planta, não trabalha, etc. Lomar lecha, para ensinar a gente. Mas zriah meyuchedet shehi begufa shel karka, av kol shehi begufa shel karka. Do mesmo jeito que a plantação é algo que é especial, que ela vai no próprio corpo da terra, então assim também qualquer trabalho que eu trabalho ele na terra. Lomar lecha, mas zriah meyuchedet shehi begufa shel karka, av kol shehi begufa shel karka. Yatsa srikat pishtan venikur avanim. E aí veio excluir, quando ele vai pentear o linho e tirar as pedras, né, cortar, alisar, extrair as pedras, que isso não é um trabalho que ele faz no corpo do chão, no corpo da terra. Então aí não entra nisso. Sheinam begufa. Sheinam karka. Pergunta uma Veimar, veloi avod, bo, klal. Veloi zareia prat. Klalo prat, ena baklala machiba prat. Então ele falou, mas pode falar diferente, o quê? Está escrito, veloi avod, bo, no geral. Então é claro. Veloi zareia, plantar, é uma melacha específica. Então é um prato. A gente falou, claro, o prat. A regra é, en baklala, ela machiba prat. Faz o que está no prato. Quando vem primeiro o clalo, o genérico, depois o prato específico, ele fala, a regra segue o específico. Então, em baklala, ela mais para prato. Então, fala aqui o que é o prato, que é só zriá. Então, fala também só zriá, outros serviços deveria ser permitido. Fala, Agmará. Ela mais zriá em midiachrinelo. Mas aqui eu tenho o Asher está mais para me ensinar e acrescentar outras melachot. Vamos seguir então dois pontos. Zikne'air rochatzim yedehem. Então os anciões, né, o beidim da cidade, vai até ali o Nahal Eitan, mata o bezerro e aí eles lavam as mãos. Está no Rabanan. Todos os anciãos da cidade que era mais próxima do cadáver, vão lavar as mãos sobre o bezerro ha-arufa benach. Ha-arufa. Não precisava a Torá escrever de novo Ha-arufa. Já sei que mataram ela, que arufou ela. Matalmud lomar Ha-arufa. Al-makom arifatá shela eglá. Quer dizer que ele falou, para que ele falou ala eglá Ha-arufa? Para ensinar que eles lavam a mão no mesmo lugar onde eles mataram o bezerro. Vem, Amiru. Eles falavam. Nossas mãos não derramaram esse sangue, nossos olhos não viram. Pergunta a Braita, Barra Mishnah. Em algum momento a gente pensou que os Dayanim do Beidin eram assassinos e que foram eles que mataram a vítima? Ela lo baleadenu, petarnu belo mezonot. Quer dizer, ele não veio ao nosso encontro e a gente mandou ele embora sem dar para ele comida. Loreinu, a gente não chegou a ver ele. Veinachnu belo levaya. E a gente deixou ele embora sem acompanhar ele. Tana rabbe meir omer, kofim la levaya, shesachara levaya. Em Lashiur, o Rabi Meir fala, olha, levaiá é uma mitzvah obrigatória que a gente obriga as pessoas a fazerem, porque a recompensa dela é uma recompensa grande, que não tem preço, não está escrito, a gente não tem como avaliar quanto ela vale exatamente. Xenemar, como está escrito, Lairosh Omrim, Ishose Minair. E os guardas viram uma pessoa saindo da cidade, que a Israel estava ali cercando sobre uma cidade que eles iriam atacar, né, Beitel. E aí, como está descrito em Shoftim, Perek Perekalef, então eles viram ali que a cidade, quer dizer, eles estavam se preparando para atacar a cidade. E aí eles viram alguém, eles viram alguém saindo da cidade. Mostra para a gente o caminho para entrar na cidade. A gente vai fazer para você vontade. Vai Arem, e aí ele mostrou para eles. O caminho para entrar na cidade. Uma reza da sua, e qual é o reza que eles fizeram com ele? Quando teve a guerra, toda a cidade morreu. E aí aquele homem e a sua família, eles mandaram para outro lugar, mas não mataram eles. Não só isso, escreve o Pasuk na continuação, ele viajou, foi para a terra dos Hittim, e ele construiu ali uma cidade, e ele chamou essa cidade de Luz. E fala Agmará, está escrito no Pasuk, Ishema Adayom. Esse é o nome dessa cidade até hoje em dia. Tania, hi, luz, shitsubim batchelet. Essa é a cidade de luz, onde se costuma pintar a tintura do fio tchelet. Fio tchelet é fio de lã, que é pintado com uma certa tinta azul especial, que eles usavam no tzitzit, usavam em outras coisas no Beit HaMikdash. Então fala, eles preparavam essa tinta nessa cidade. Luz, Sheba Sancheriv, Velo Bilbelá. Então essa cidade de Luz veio Sancheriv e não misturou ela. Porque Sancheriv pegou todos os povos da região e misturou. Deportou um para cá, o outro de cá para lá, de lá para cá e etc. Para gerar uma mistura entre os povos. E aí porque ele acreditava que se o povo não está no seu lugar, ele não vai se revoltar para lutar contra a independência. E ele vai acabar aceitando o jugo do Império Babilônio. Mas essa cidade de Luz, ele não misturou ela. Nebuchadnezzar, velo echrivá, Nebuchadnezzar chegou nessa cidade e não destruiu ela. E não só isso. Continua a Gemara dizendo, mesmo o anjo da morte não entra nessa cidade. Ela, Zekerim Shebaz, pessoas muito idosas dessa cidade, Bismanshedatam Katsaleim, quando eles já não aguentam mais, não conseguem mais viver, Yotzim, eles saíam da cidade, Hutlachoma, Vem Metim, e aí o Malach HaMavet podia pegar eles, mas enquanto eles estavam dentro da cidade, eles estavam protegidos. E aí fala a Gemara, Vela Dvarim, Kalvachome, Uma Kinani, Zé, Shelodiber Bepiv, Velo Alach Biraglav, Garam, Atzalalo, Uzalo Atzof Adorot, Misho Selevaya, Biraglav, Alachat Kama Vechama. Então ele falou assim, esse Krani era um goi. Krani não falou nada. Não fez, não acompanhou eles. Por quê? Bom, a gente vai ver mais para frente Machloket, se ele só apontou onde era a entrada da cidade, ou se ele nem isso fez, ele só fez um sinal com a boca. Não chegou a falar de maneira explícita. Isso quer dizer, ele fez um sinal com a boca, ganhou aqui, que ele viveu, ele, os filhos dele, construiu uma cidade, que o Malach HaMavet não entra nela, etc. Por quê? Pelo Zechut, de ou apontar o dedo, ou fazer algum sinal, alguma coisa com a boca. A pessoa que vai lá e se esforça para acompanhar o outro, é o Alachad Kama Vekama. Muito mais que vai. Era lá, então, bem mais era lá, como ele mostrou para eles o caminho da cidade. Diz que amar, bepiv akam lahem. Então, diz que fala com a boca, ele entortou a boca, quer dizer, ele fez ali um sinal com a boca, etc. E com isso, ele deu a entender onde era a entrada na cidade. Rabbi Yochanan amar, beetzba'o era lahem. Ele mostrou com o braço, qual era a, quer dizer, com o braço, com o dedo, qual era a entrada da cidade. Então, essa é uma coisa que tem entre o Chizkia e o Rabbi Yochanan. O Chizkia fala, fez um sinal com a boca, o Rabbi Yochanan fala, apontou com o dedo. Tanya, que vai ter Rabbi Yochanan, fala que tem uma braita que fala igual ao Rabbi Yochanan, porque Bishvili Shekrani é Era Betzbaro, por causa que esse Krani mostrou com o dedo onde é a entrada da cidade, a Kamlaem, Rabbi Yochanan, desculpa, Garam Atzala Lo Zaro Atzof Kol Adorot. Ele trouxe salvação para ele, para a descendência dele, até o final de todas as gerações. Então, essa braita reforça o que falou o Rabbi Yochanan. Por quê? Rabbi Yochanan falou que ele apontou com o dedo. Aqui falou, pelo que ele apontou com o dedo. Então, por isso, o Tanek vai ter de Rabbi Yochanan. Amor Rabbi Yochanan ben Levi, Amealech Baderech Ben Olevaya. Se a pessoa está viajando, ele não tem ninguém para acompanhar ele, como a gente viu agora, é importante a pessoa levar companhia na viagem, não viajar sozinho. Então ele normalmente leva companhia. Agora ele está sem companhia, não tem ninguém para acompanhar ele. Fala o Rabbi Yehoshua ben Levi, estuda a Torá. Asok batorá. Sei lá, que está escrito o pasuk. Então ele está, aqui a Gemara está falando Leviat Chen, né, que é uma coisa que acompanha, que é um enfeite, um apetrecho, deixa a pessoa mais bonita. Então a Torá, o Pasuk em Mishlei está comparando a Torá com isso, porque a sabedoria é um enfeite que embeleza a pessoa. Só que ele está fazendo aqui a Drashá de Leviat Lashon de Levaya, de acompanhar. E aí está falando que Leviat Ren El Roshecha, quando você estuda a Torá acompanha você. Então, isso que ele está falando, alguém que está no caminho, não tem ninguém para acompanhar, ele estuda a Torá, que a Torá substitui o valor da companhia. Lana, aqui no lugar que eu tenho. Membro, Beshame Levi. בישביל ארבעה פסיות שלווה פרו לאברהם שנאמר ויצב עליו פרו אנשים וכולי. נשתבד בבניו 400 שנה. פעלה הגמרא. pelo mérito de quatro passos que o faraó deu para acompanhar o Avraham, esse foi o mérito que ele pôde escravizar os Eudim durante 400 anos. Foi onde ele acompanhou Avraham, está escrito, Vaitzav alav paró, anashim vechule. Quer dizer, ele ordenou ali as pessoas que vão ajudar vão acompanhar o Avraham até ele sair da terra dele. Então ali tinha quatro passos. Quatro passos deu para ele o mérito de escravizar os Eudim por 400 anos. Shenehmar, como está escrito no Pasuk, Vavadu veinotam arba meot shana. Eles vão ser escravizados e servir um povo estranho durante 400 anos. Amar Rabi Yehuda, Amar Rav, Kol HaMelaveh Et Chavero, Arba Amot Beir, Eino Nizog, Veio Rav, Rabi Yehuda, falou o nome do Rav, o seguinte, se ele acompanha o amigo dele durante 4 Amot, já é o suficiente, e ele já não mais vai ser prejudicado durante todo esse dia. Ele fez essa grande mitzvah. Então, quanto precisa acompanhar? 4 Amot. Não é muito, né? 2 metros. A maravilha da Mará, a ver a Bíblia falou em nome do Rav, Kol HaMelaveh Et Chavero Arba Amot, a pessoa acompanha o colega durante 4 Amot Bair, e não Nizok, ele não é prejudicado o dia inteiro. Ravina Ma, então, e aí quer dizer, trazem que isso é válido, mesmo aqui. Que se ele vai, se ele tem ali alguém que está saindo da casa dele, etc., ele precisa acompanhar ele pelo menos 2 metros. Ravina Alvelerava, então a Gemara conta que Ravina foi acompanhar o Rava, Baritka. Arba Amot Beir. Então ele andou 400 Amot, não 4 Amot, igual a gente falou em cima, ele andou 400 Amot. Mata-lhe de Ezeca. Desculpa. Estou confundido. Outra vez. Amaravid Amarav. Amaravid Chaveró Arba Amot. Bair Enonizog. Ravina Alvelerava Bar Itzhak Arba Amot. Então Ravina acompanhou quanto precisava. Bair. Mata-lhe de Ezeca. E aí ia acontecer uma coisa ruim para ele e ele acabou se salvando. Quer dizer, viu que ele fez conforme a Alahá, que tinha uma coisa ruim que estava destinada a acontecer para ele, e pelo Zakur disso que ele acompanhou o Rav Abarishak, então ele acabou se salvando. Tan Rabanan, Arav le Talmid Adibura Shelir. Quando o Rabino vai acompanhar o aluno dele, ele tem que acompanhar ele até o limite da cidade. Chaver le chaver, atchum shabbat. Um amigo para outro amigo, ele precisa acompanhar até acabar o atchum shabbat. Quer dizer, sair da cidade, sair da cidade 1000, que é 2000 amot, que é mais ou menos 1 quilômetro. Que esse é o Tchum Shabbat. Talmid l'Rav en lo shiur. Agora, quando é o aluno que vai acompanhar o mestre, aí não tem shiur. Pergunta a Gemara Akama, o que quer dizer não tem shiur? Quanto é o não tem shiur? Então, Amarav Sheshet ad Parsah, ele precisa andar a Parsah. Parsah é 4 vezes o Tchum Shabbat. Tchum Shabbat é 1000, Parsah é 4 milim. Quer dizer, mais ou menos 4 quilômetros. Pelo Amaran el Arabosh e no Mufag. Mas isso é, assim, não é o mestre dele, de onde ele aprendeu a maioria da Torá dele. Agora, se é o Rav Mufag dele, aí precisa 3 parsaot, que aí já é 12 quilômetros, mais ou menos. Rav Kana, ele Rav Simi Barashi, Rav Kana acompanhou, Rav Simi Barashi, Pumnara, Bad Bei Sinita. Ele acompanhou desde Pumnara, quer dizer, a margem do rio, até Beit Nita de Babel, é um lugar que ficava, onde cresciam ali de Cali. Era um lugar em Babel que cresciam de Cali. Quando eles chegaram lá, Amarle, Vadai, de Amrito, Anetzinita, de Babel, Mishne, Adam Arishon, Nitino. Então, ele falou, olha, sabe que as pessoas dizem que essas árvores que tem aqui de bambu estão plantadas desde a época do Adam Arishon. Amarle, e aí quando ele falou isso, o outro falou para ele, Atkarta Milta, Namarabesu Berabi Halina. Ele falou, diz o que você me contou, que está aí desde a época de Adam Arishon, eu lembrei do que da drashá que foi falado pelo Rabi Yossi Bar Halina. Que o quê? Mas ele escreveu que está escrito Beres Asher Lo Avar Baish Lo Yashav Adam Sham, numa terra onde não passou nenhuma pessoa e ninguém morou lá. Se ninguém passou, óbvio que ninguém morou. Rime Achar Asher Lo Avar Echan Yashav. Se ninguém passou, como pode ser que alguém morou? Ela? Então, como ele explica esse pasuk? Eretz gazara le'adam arishon le'yishuv nitiashva. Uma terra que Adam arishon decretou que ela vai ser povoada, então depois os filhos dele acabaram povoando ela. Eretz lo gazara le'adam arishon lo nitiashva. Agora, uma terra que o Adam arishon não decretou que ela seria povoada, ela não foi povoada. Isso tem também, Masechet Brachot, e aí que tem a ver ali com o quê? Não, ele falou para fazer uma drashá, que toda a terra onde Adam Arishon não decretou que as pessoas vão morar, então as pessoas não moram lá. Quer dizer, nem passam nem moram, mas o não mora está mais para falar que as pessoas só moram nos lugares onde Adam Arishon falou, oh, aqui vai morar a gente. Os lugares que Adam Arishon falou, ah, aqui é muito longe, é difícil, etc. Não vai morar a gente, ninguém mora lá. Então, agora continua contando, Rav Mordechai Alvil Rav Ashi Meagronia, Rav Mordechai acompanhou Rav Ashi Agronia, Ad Beikifi, até esse lugar Beikifi, lugar das rochas. Veamre lá Ad Beidora, tem que falar até um lugar que chama Beidora. Amra Biohanan Mishum Rabi Meir, Kol Sheino Malveu Mitlave, Keiro Shofech Damim, veio Rabi Yohanan. Foi o nome do Rabi Meir, todo aquele que não acompanha e não é acompanhado, é como se ele estivesse derramando sangue. Por quê? Se ele malé livu, ancheri chol elisha, log irá dubim vetinokot. Se tivesse alguém acompanhando elisha, ele não teria jogado os ursos nas crianças. Que é a história que a Gemara vai contar daqui a pouquinho. Shneimar, como está escrito, Vayar Misham Beit El, Veo Alá Bederech. Então ele saiu da cidade de Beit El. O Nearim Ktanim, e aí vieram jovens pequenos, Yatsu Minair, saíram da cidade, Veit Kalesu Bo, e aí começaram a falar mal do Yeshayahu. Vayar Meru Lo, Ale Kereach, falaram, olha, careca, vai, passa, vai embora. Amrulo, e aí com o Tagmará aqui, eles falam para ele, Ale, shekrachta aleno et amakom, você tornou um lugar inóspito para a gente. Por quê? A gente já vai ver quem eles eram. Mainarim, ketanim, quer dizer, eles eram jovens pequenos, ou jovens. Amrabelazar, shemenuarim inamizot, então eles eram pequenos. Neurim não é que eles eram jovens, e sim que eles eram afastados das mitzvot. Ktanim, pequenos. Shayom e Ktanim Amaná, pequenos é que eles não tinham muita fé em Hashem. Tana, está escrito na Braita, Neurim, Ayu, Ubizbezu, Atmam, Kiktanim. Eles eram jovens, mas eles desperdiçavam o seu tempo como crianças pequenas, que não sabem aproveitar o tempo. Mas que falaram a você, Medilma, Hashem e Komam. Talvez eles se chamam Nearim porque o lugar deles é assim. Miloketiv, ele vai trazer uma prova de um lugar do Passu. Aram, יצאו גדודים, גדודים, וישובו מארץ ישראל. תקופה. וישובו מארץ ישראל, נערה קטנה, כלומר ג'ובים פיקנה. וכאשר לן, יאי הגמרא פרגונטה, סוברי איזה פסוק. וכאשר לן, נערה או קטנה, או על הנערה או על הקטנה, אמרה בפדת, קטנה דמין נאורן. אתה. Então ele falou, não, ela é uma menina pequena, por isso ela é chamada de Ketana. E ela é chamada de Nará, porque ela veio da cidade de Neoran. Então, quem é da cidade de Neoran é uma Nará. Então, isso que a Torá chamou ela de Nará, então a mesma coisa eu falo aqui, que eles vieram da cidade de Nará. Por isso eles são chamados de Nearim. Então responde a Gemara, Adam, lo me fales me comá. Lá, ele não falou de onde é a mulher. Eu explico, a mulher é desse lugar, né, de Neoran. Por isso eu chamo ela de Nará. Acha, mefurash mekumam. Agora aqui está escrito no pasuk de onde é o lugar deles. Que o que está escrito? Vaifen achará. Ele olhou para trás. Vaiyarem. Vaikalelem b'shem Hashem. Ele viu eles e amaldiçoou eles com o nome de Hashem. E aí eles acabaram morrendo. Então, fala com a Mara, o que quer dizer? Ele viu e aí amaldiçoou. Ah, Mara, você, mamãe. Ele olhou para eles. Foi, ele não amaldiçoou falando o nome de Hashem, ele pensou o nome de Hashem, olhou para eles e aí caiu a maldição. Porque de Tânia, como está escrito na Braita, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, kol makom shenatnu chachamim menehem, ou mita, ou oni. Todo lugar onde os chachamim olham, colocam os olhos deles, então, ou tem ali morte, ou tem ali pobreza. Então, então isso que é Ra, que ele falou, todo lugar onde os Rahamim colocam os olhos, aqui também, ele falou que ele colocou os olhos e por isso, e assim ele amaldiçoou eles. Ou oni, ou morte ou pobreza. E aí daí que veio a maldição. O Shmuel amar, o Shmuel fala, Ra, Shekulam, Nitavura, Baem, Imam, veio uma Kipurim. Ele viu que todos esses jovens que estavam ali gritando com ele, caçoando dele, zoando dele, a mãe deles engravidou durante Yom Kippur. Quer dizer que eles nasceram de uma relação proibida, porque Yom Kippur não pode ter relações íntimas. Mas isso o urso vai ser amanhã. Rabbi Yitzchak Nafcha Amar Blurit Ra'al Laem. Desculpa. É isso. Rabbi Yitzchak Nafcha Amar Blurit Ra'al Laem. Que morim. Ele viu que eles usavam um penteado de cabelo. Eles tinham ali um penteado de cabelo com blurit. Mas não sei exatamente o que é blurit ou não. Se é topete, se é rabo de cavalo. Mas do que for. Foi, viu que eles usavam o cabelo como os goim. Então isso é o que ele viu e que por isso, e ele acabou amaldiçoando eles. Quer dizer, não sei se foi por isso só a maldição, porque tem também que eles não se comportaram direito, zoaram dele, etc. Mas isso é parte do motivo da maldição. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan fala, ele viu que não sobrou nenhuma gota de mitzvah neles. Aí fala, mas e daí? Bedilma, Bezaraio, Niva, Ava. Talvez a descendência deles sim vai se tornar, mesmo que eles não. Amar Rabbi Elazar, Lobam velo Bezaram. Ele olhou para eles, olhou para frente, olhou para trás, ninguém vai sair bom aqui. Então, por isso, ele aceitou que se mate eles. Então, isso que ele falou. Rabbi Yochanan amar, Shelo Aita, Baem Lachluchit Shemizah. Ele falou, Vedima Bezarayo, Niva, Hava. Amar Rabbi Elazar, Lobam velo Bezaram. Nem neles, nem na descendência deles, Atzof Kol Adorot. Até o final de todas as gerações. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.